Entre elas.
Não, seguimos.
É assim que a gente espera, né? É assim que a gente espera. Tem que dar certo, não tem outra... Não tem mais outra saída, não tem... Yara, foi um prazer esse papo, né?
Queria te agradecer demais, Yara. Sempre muito bem-vinda. É sempre muito bacana te ouvir, te escutar. Você sempre nos provoca e que você continue aí com esse entusiasmo, com esse trabalho, com essa pesquisa, com essa provocação, sabe? Com essa fala, sobretudo, muito ética, né? E muito política. A gente te agradece, assim, demais. Foi um presente te escutar. Tenho certeza que as nossas ouvintes e os nossos ouvintes também receberam aí um presente nessa manhã. Muito obrigada, Yara.
Eu que agradeço, muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui com mulheres tão incríveis como vocês.
E não fugindo desse assunto livros, né? Estamos falando deles e aí acho interessante a gente já chamar a nossa próxima convidada que é a responsável por fazer com que esses livros cheguem até a nossa mão, né?
Que essa produção circule, né?
Eu acho que a gente fica tentando aqui dimensionar o que, que é mais importante, né? O que, que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Não, faz parte de uma corrente, né? Tudo é extremamente importante.
Então, vamos lá para a próxima.
Bom, Mônica, né? Mônica Carvalho. A Mônica, ela é mineira lá de Juiz de Fora, ela é psicóloga, ela é pós-graduada em gestão de pessoas pela Universidade Federal de Minas Gerais, em gestão de projetos sociais, pelo Unicentro, né, Newton Paiva. Ela é sócia da Movidaria, que é uma consultoria de educação corporativa e experiências de aprendizagem. E não menos do que tudo isto que esta mulher já faz, ela resolveu ganhar um sonho, né? Realizar o sonho de abrir uma livraria que fica aqui na cidade de São Paulo, a Livraria da Tarde. Ela fica ali no bairro de Pinheiros. Quem conhece São Paulo sabe que já é um reduto bem,
sim, sim,
bem cultural, bem de discutir-se ideias, bebendo uma cerveja, um café, ou tudo.
E agora é um eixo de livrarias independentes de rua, né? Só naquele quadrilátero ali a gente tem três, né?
Eu tenho muitas, muitas questões para conversar até com a Mônica, além do que a gente até colocou aqui na pauta, porque a gente vem de um período meio tenebroso, né, dos livros. Os livros foram caindo, vendas foram caindo, grandes livrarias foram fechando, e de repente a gente começou a ter uma volta, uma retomada, uma esperança no fim do túnel de que pessoas estavam voltando a ler, clubes de livros acontecendo, voltando a acontecer.
Rodas de conversa,
exato,
clubes de leitura.
Talvez até... Não sei, aí eu vou entender um pouco com ela se a pandemia ajudou nesse ponto a aproximar as pessoas, a fazer as pessoas estarem em casa lendo um pouco mais. Eu só sei que, realmente, as livrarias independentes, as pequenas livrarias, as de rua, aquelas tão gostosas que no passado a gente ficava tanto tempo lá escolhendo livro, era tão gostoso.
Escolhendo livro, tomando café, lendo um pouquinho.
Elas,
né,
voltaram a acontecer.
Aquela coisa sala de casa mesmo.
Era, né, muito gostoso isso, era muito gostoso. Tinha uma, próximo do estúdio que a gente está gravando, tinha uma no passado que eu não saía de uma esquina dela. Mônica, seja muito bem-vinda.
Olá, obrigada pelo convite, que delícia estar aqui com vocês.
E a gente esqueceu de dizer uma coisa muito importante, ela é mãe do Lennon. Lennon virou o mascote da Livraria da Tarde.
Meu Deus, não sabia disso, você tem um filho chamado Lennon.
É, um filho de quatro patas.
Um filhote de quatro patas, é um whippet, um cachorrinho, que a gente ganhou esse ele é nosso mascote, né? E a gente teve um programa de TV que foi lá gravar e o rapaz falou pra mim assim, nossa, o Lennon não ganha muito like. Eu falei, nossa, ele é...
É um lorde, ele.
São os posts mais curtidos. E aí ele virou o campeão de likes da Livraria da Tarde.
Então vamos lá, Mônica. Começaria te perguntando como foi o desafio de migrar do mercado corporativo, da carreira de consultora de RH e de uma posição, vamos dizer, confortável financeiramente, né? Para o desafio de ser proprietária de uma livraria de rua e se tornar livreira. Conta um pouquinho para a gente dessa trajetória aí.
Falo, um prazer. Eu fiquei, então, quase 20 anos, né, trabalhando como consultora, na verdade, o RH, comecei como RH e depois fui para o mundo de consultoria, me tornei sócia dessa consultoria que eu ainda sou sócia, que é a Movidaria. Mas em 2018 eu comecei a pensar o que, que eu queria fazer daqui para frente, né? Depois de já ter aí contribuído bastante, né, com algumas organizações e colegas, fiquei com vontade de fazer outra coisa. E eu sempre fui muito apaixonada por literatura, por livros, por esse ambiente cultural, né? E justamente, pegando uma fala da Tati, né, que teve esse momento aí de crise das grandes livrarias, que foi em 2018, eu comecei a refletir se não estava num momento abrindo ali uma oportunidade no mercado, né? Assim, quando algumas livrarias fecham, qualquer, enfim, negócio, né? Alguns negócios começam a fechar, fica ali no mercado uma chance ali de pessoas que ficam carentes daquilo. Então, eu comecei, aquilo me brilhou um pouco os olhos, falei, quem sabe não tem uma oportunidade aí, né?
Uhum.
E eu sempre quis trabalhar com cultura, mas não tenho nenhum talento para escrever, para atuar, para cantar. Pensava, gente, então, né, um canal que eu posso trabalhar é tendo uma livraria.
Uhum.
Que eu sempre fui uma grande leitora, sempre gostei muito de frequentar livrarias, e sentia falta de livrarias nesse formato, né, que a Livraria da Tarde tem, e outras livrarias que também abriram, como a Mandarina, como a Simples, como a Gato Sem Rabo,
uhum,
né, tem hoje. Eu sentia falta nessa época, em 2018, ainda não tinham essas livrarias aqui, e eu falei, bom, quem sabe não é uma oportunidade. O desafio é muito grande, Patrícia, respondendo a sua pergunta, porque são realidades muito diferentes,
sim,
né? Mundo corporativo, você trabalha com grandes números. Livraria é varejo, é um varejo como outro qualquer, né?
Sim.
E um varejo pequeno, um varejo de nicho, como é a livraria, esse desafio é maior ainda. Mas eu topei isso porque é uma escolha mesmo de vida, né? Assim, eu acho que eu tive a oportunidade de viver um momento de carreira muito bacana ali, trabalhando no mundo corporativo, especialmente na Movidaria, que eu só trabalhava com grandes empresas nacionais e multinacionais, mas aquilo chegou um momento que também não era o suficiente para mim, eu queria realizar outras coisas, né? Eu queria me sentir realizada por outros meios, e eu acho que a livraria, sem dúvida, é um lugar onde eu me sinto muito realizada. Porém, eu fui atropelada pela pandemia,
sim,
porque a gente abriu em dezembro de 2019 e em março de 2020 a pandemia chegou com tudo, né, mundialmente falando, e foi, claro, eu e todo mundo sofreu esse impacto, mas isso não me desanimou em momento algum. A Patrícia acompanhou um pouquinho comigo ali todo aquele momento, né, Paty? Porém, foi assustador, né? Como para qualquer pessoa.
Para todas nós, né?
E eu tinha acabado de fazer um investimento grande ali. Então, assim, foi o momento de respirar e dizer, ok, né? Vamos pensar em todas as alternativas possíveis agora para esse negócio seguir. E foi o que eu fiz, né? Fui buscar todas as alternativas possíveis.
E você acha, Mônica, que no fim das contas, a gente sempre, é claro que olhou para a pandemia com olhos muito, muito atentos e muito receosos economicamente, mas para alguns setores a pandemia, ela abriu espaço. E você acha que isso aconteceu para os livros? As pessoas dentro de casa, elas passaram a ler mais, elas buscaram isso como uma alternativa para talvez não enlouquecer de fato, né? Quem não tinha aquele costume de ler, passou a ler porque precisava deixar o tempo não ser tão ocioso assim.
E eu queria te perguntar também, que tipo de leitura foi lida nesse período? O que, que as pessoas buscaram mais? O que, que você percebeu nesse momento aí de confinamento, de isolamento?
Legal. Eu acredito que sim, né? A pandemia trouxe essa reclusão, né? Esse momento das pessoas estarem mais nas suas casas, com suas famílias, ou, enfim, mais solitárias também, né? E acho que trouxe também um cansaço da tela, né?
Sim.
Porque tudo passou a ser intermediado pela tela. Então, eu acredito eu senti, né, e muitos dos nossos clientes trouxeram esse depoimento de que o retorno para os livros foi ali uma saída, uma solução, até como uma forma de relaxamento, de descanso, de fazer uma viagem dentro de casa, né? E é claro que para o mercado livreiro isso foi muito positivo, Tati, porém, nós, livrarias físicas, sofremos bastante, né? Diferentemente das vendas online. Então, as vendas cresceram muito, né? Cresceram aí em torno de 50, 60%, mas isso não se refletiu nas livrarias físicas, né? Por quê? Primeiro que as livrarias físicas, muitas delas fecharam
Sim.
mesmo, né? E não conseguiram, reagir muito rapidamente a achar outros canais de vendas. A Livraria da Tarde, nós, passamos a fazer as vendas pelo WhatsApp. Eu não tinha um site de e-commerce. Hoje a gente tem, mas na época eu não tinha. Então eu passei a vender sim e fazer as entregas em casa, mas isso limitou muito, né? Porque, enfim, muita gente passou a fazer as compras pelas grandes
Grandes
redes,
livrarias.
né? Eu não consigo, por exemplo, arcar com frete grátis, porque, né, eu não tenho estrutura financeira e logística para isso, enquanto outras grandes magazines, que eu nem considero livrarias, conseguem fazer. Então, isso, para o mercado de livrarias físicas, não se refletiu num aumento de vendas, né? Porém, o que nós sentimos é um aumento do volume de leitores, o que é muito importante.
Sim.
Por quê? Porque o nosso mercado é um mercado ainda muito nichado, né? Eu sempre digo assim, os nossos leitores, clientes, eles também são os clientes das outras livrarias, porque são clientes que valorizam as livrarias físicas
Sim.
e não querem que elas acabem. Então, é muito comum a gente ser marcado num post onde o cliente está marcando a Livraria da Tarde, atravessa e sei lá que outra livraria, porque,
Exatamente.
ah, passei a tarde visitando as minhas livrarias do coração. Então, eu preciso aumentar essa base de leitores para que todo mundo consiga sobreviver bem, né? As livrarias, elas não são, as pessoas às vezes têm um olhar romântico para as livrarias, assim, e às vezes eu sou bastante questionada por clientes que falam, poxa, mas olha o preço daquela gigante online, por que que você está fazendo esse preço? Eu falo, porque primeiro, não somos não são as livrarias que definem o preço de capa do livro, né? O livro é definido o preço dele pelas
Pela
editoras.
editora.
Se eu coloco o desconto que essas grandes colocam aqui, a minha livraria não vai sobrar nada para mim, gente. Não, não tem jeito, eu não sou uma entidade filantrópica. Isso aqui é um
Sim.
negócio. Eu preciso pagar as minhas contas, eu tenho, funcionários, eu pago aluguel, eu pago água, luz, como todo mundo. Então, a gente precisa realmente ter uma base de leitores muito maior nesse país, para que a gente possa ter livrarias funcionando de forma saudável, né? Eu ouço muita gente falando, né? Poxa, na minha cidade não tem livraria. Eu estou num lugar super privilegiado, que é São Paulo. Como vocês falaram, né? A gente está num quadrilátero aqui, a gente tem quatro
Sim,
livrarias,
e
tem até
boas
mais de
livrarias,
tem quatro livrarias, né? Aqui no bairro, vamos dizer assim.
né?
Mas isso é uma exceção
Sim.
no país inteiro, né? Isso não é comum. Mas para que outras pessoas topem abrir um negócio de risco como esse, a gente precisa ter leitores que vão
Sim.
garantir, que vão lá, que vão comprar e que vão sustentar, né, o livreiro ali para que ele possa pagar suas contas, reinvestir no negócio, sobreviver, né, remunerar o dono dessa livraria, porque afinal de contas ele também colocou um dinheiro lá, enfim. É um desafio grande, mas eu acho que a pandemia trouxe sim essa vantagem, vamos dizer assim, para o mercado livreiro, que foi as pessoas voltarem aos livros físicos, uhum, gostarem, né, criarem o hábito. Vocês citaram os clubes de leitura, né? Os clubes de leitura, eles, assim, é impressionante o crescimento deles durante a pandemia, né? Eles se multiplicaram. Isso é uma oportunidade maravilhosa de formação de novos leitores, porque a leitura, ela é um ato individual, mas quando você vai para um clube de leitura, você compartilhar as suas, sim, percepções, os seus sentimentos, é delicioso.
É como, né, ir ao cinema acompanhado, né? Você sai do final do filme e tem com quem conversar, com quem tomar um bom café.
Isso é incrível, né? Porque você tem a troca ali, e é imediata, né? E com pessoas que estão pensando e sobre o mesmo assunto que você está naquele momento. Isso é muito gostoso.
E amplia muito o nosso olhar sobre, uhum, o livro, sobre a leitura, né? Quantas vezes eu fui para um clube de leitura, e eu sou frequentadora de clubes de leitura há muitos anos, sem gostar daquele livro, tendo, achei mais ou menos e tal. E aí você vai lá, e na hora que as pessoas começam a dizer o que elas pensaram, o que elas sentiram, o que elas perceberam, e elas querem ler um trecho, eu saí amando o livro loucamente.
Não, e você como alguém também da saúde, né, da saúde mental, sim, acho maravilhoso isso. Chega a ser uma terapia, né? Porque essa troca te faz muitas vezes olhar para a vida com outros olhos.
Sim, sem dúvida. A gente tem um clube de leitura na Livraria da Tarde e queria compartilhar rapidamente aqui,
claro,
uma experiência que a gente teve recentemente, né? 2 meses atrás, a gente leu o livro O Lugar, da Annie Ernaux, que é um livro que eu recomendo para todo mundo, inclusive, que é uma das melhores leituras que eu fiz esse ano. Ele foi editado recentemente pela Fósforo Editora, que é uma editora nova no mercado. E nós fomos para o nosso clube. O nosso clube tem, em média, 25 a 30 participantes, uhum, né? Ele é mensal, gratuito. E a gente teve um depoimento de uma senhora, que é uma senhora que está com a gente há mais ou menos uns 7, 8 meses participando do clube. Ela adora, ela sempre vem, mas ela nunca fala nada. E aí, toda vez que ela vai lá na livraria comprar o livrinho dela, todo mês ela fala: "Ai, Mônica, eu fico sem graça, não gosto de falar, mas eu gosto tanto de ouvir vocês, é tão bacana e tal." E nesse dia ela falou: "Ai, hoje eu queria falar."
Ah, que bacana.
E aí ela trouxe um depoimento tão emocionante, assim, de como a leitura daquele livro, que é um livro onde a Annie Ernaux fala da relação dela com a família, especialmente com o pai, do olhar dela, né, de tendo sido a primeira filha mulher, a sair de casa para fazer uma universidade, e depois o retorno dela para casa. Então, a mudança de olhar, né, daquela família provinciana, do interiorana, como que isso mudou a vida dela. E ela falou: "Eu queria compartilhar com vocês que esse livro mudou a minha relação com a minha família, com o meu filho. Depois que eu li esse livro, eu tive uma conversa com o meu filho que eu nunca tinha tido antes, com o meu marido." E aí, assim, ela falou assim: "Aí eu fiz o meu filho ler esse livro, o meu marido ler esse livro." E aquilo marcou todo mundo, assim, emocionou a todos nós, e foi muito importante para nós ouvi-la, e para ela ter achado também, se encontrado ali naquele livro, e ter achado um lugar de fala no clube de leitura. Foi maravilhoso, de certa forma terapêutico.
Muito bacana isso.
Ler é terapia, leiam, pessoas, leiam.
Entre elas.